Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, eu sou o professor Elias Campos, do Seminário Teológico Ebenezer, e nesses próximos programas nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo e os seus escritos. Uma das coisas importantes para um judeu como Paulo era saber qual a sua descendência. Então, o apóstolo Paulo, conforme fala em Filipenses 3, versículo 5, era da tribo de Benjamim. No versículo 5 de Filipenses 3 diz assim: circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Então, daquelas 12 tribos que nós tínhamos no Velho Testamento, além da tribo de Levi, que não levou terra, mas é uma outra tribo, né? Então, das 13 tribos, Paulo era descendente da tribo de Benjamim. Nessa época, né, devido a todos os acontecimentos do Antigo Testamento, a destruição do Reino do Norte com as suas 10 tribos, a probabilidade de um personagem do Novo Testamento sendo judeu ser ou da tribo de Judá, ou da tribo de Benjamim, ou da tribo de Levi. E nesse caso, Paulo era da tribo de Benjamim. Só como exemplo, né, Jesus era da tribo de Judá. E João Batista era da tribo de Levi. Sabemos também que Paulo, ele era da cidade de Tarso, uma cidade na província romana chamada de Cilícia. Em Atos capítulo 21, versículo 39, diz assim: respondeu-lhe Paulo, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar com o povo. Nesse versículo a gente vê que Paulo destaca que a cidade da onde ele veio não é uma cidade insignificante. Pelo contrário, né? Sabemos que a cidade de Tarso era uma cidade muito importante, escolhida estrategicamente pelo Império Romano. Inclusive, o Império Romano como adotou a cidade de Tarso, sendo que os seus moradores, quem nascesse na cidade de Tarso, seria considerado um cidadão romano. Então, o Império Romano era dividido em várias províncias, e essa região ali, região da Ásia Menor, era cheio de províncias. A Cilícia era uma província importante para o Império, e a cidade de Tarso, a cidade mais importante dessa província, uma cidade romana. Como vimos lá em Filipenses 3, versículo 5, Paulo, como um bom judeu, foi circuncidado e levou um nome que para nós hoje talvez não parece muito, mas é o mesmo nome de Saul, o primeiro rei de Israel, que para nós chamamos de Saulo, mas na sua origem é o mesmo nome do rei Saul. Esse apóstolo, conhecido por nós, não vai crescer na cidade de Tarso. Ele nasce na cidade de Tarso, mas é enviado para Jerusalém, onde ele vai ser instruído na lei dos judeus. Vai ser instruído até mesmo pelo partido dos fariseus. A sociedade judaica, principalmente em Jerusalém, era bem dividida em partidos religiosos. Talvez dois dos mais famosos que nós conhecemos são os fariseus e os saduceus, que são bem citados nos escritos da Bíblia do Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos. Havia uma diferença entre os saduceus e os fariseus muito mais ligado ao povão, né? Muito mais ligado a estar nas ruas, exigindo, cobrando, né? Lembrando, ensinando sobre a lei e o cumprimento da lei de Moisés. Os saduceus, um pouco mais reclusos, um pouco mais políticos, um pouco mais abastados financeiramente, de certa forma, né, também tinha o seu partido e também tinha sua influência naquela época. Inclusive, em Atos 26, versículo 4, Paulo fala que quanto à vida dele, desde a mocidade, ele estava entre o povo em Jerusalém e todos os judeus de lá conheciam ele. Então, o próprio apóstolo Paulo confirmando, né, que ele passou a sua mocidade em Jerusalém. Uma das coisas também que a gente sabe conforme Atos, capítulo 22, versículo 3, ele diz que nasceu em Tarso, na Cilícia, foi criado na cidade de Jerusalém e instruído por um mestre muito conhecido por eles chamado Gamaliel. Sendo assim, era um grande conhecedor e cumpridor da lei, fazendo parte do partido dos fariseus. A Bíblia vai dizer, né, ele vai se descrever como um homem zeloso de Deus. Inclusive, por isso, ele vai dizer que perseguiu aqueles que eram adeptos a Jesus Cristo, destacando então todo o zelo que ele tinha pela missão de Deus que ele entendia. Obviamente que a gente sabe que esse mesmo apóstolo, quando se torna um cristão, vai ser perseguido pelo próprio grupo e pelos judeus em geral, porque vai servir a Jesus Cristo. Então, o que fez um personagem como Paulo, tão conhecido na época, um judeu influente, né, chamado na época ainda Saulo, o que faz uma pessoa que persegue a Cristo como ele, ensinado aos pés de um dos principais professores dos fariseus daquela época, o que faz ele se tornar um cristão? Nós vemos esse momento da conversão de Saulo em Atos capítulo 9. Nos capítulos anteriores, né, capítulo 7, capítulo 8, nós vemos Saulo perseguindo, né, os discípulos. Tanto que no capítulo 9, versículo 1, diz Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim chamados cristãos na época, né, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Olha o vigor que esse apóstolo aqui, ainda não apóstolo, né? Mas o vigor que esse personagem, Saulo, tinha dentro do que ele estava entendendo como algo que agradaria a Deus. Que ele foi até o sumo sacerdote lá em Jerusalém pedir cartas para ele viajar até Damasco, uma cidade de outro país, né? Outro povo, né? Fora das regiões de Israel do Antigo Testamento, ou daquela região ali onde os judeus habitavam, mas indo além. Nessa época, né, os judeus já se espalharam por vários territórios, inclusive aí em Damasco, nesse território sírio, né, Damasco, a capital da Síria, até hoje, né, inclusive, continua sendo, né, a capital da Síria, e Paulo pede para viajar até lá, para ver se haviam judeus que se tornaram cristãos, chamado aqui como caminho, para poder prender homens e mulheres que estivessem seguindo, né, o caminho de Jesus Cristo. Mas o verso 3 diz que ele, seguindo estrada afora, ao se aproximar de Damasco, viu de forma bem súbita, né, de forma bem rápida e de repente, uma luz do céu brilhando ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que prontamente ele responde, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Interessante que esse encontro de Paulo com Jesus de forma milagrosa que aconteceu aqui, né, é algo que só Paulo teve realmente, ouviu realmente a voz de Jesus, teve esse contato com Jesus. No versículo 7 diz que os seus companheiros pararam embudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém, né? Eles ficaram realmente sem noção do que estava acontecendo. Então, no capítulo 22 de Atos, versículo 9, Saulo contando a mesma história aqui, ele diz que os homens que estavam com ele viram a luz, mas não entenderam o que a voz dizia. No versículo 8 do capítulo 9, vai dizer que quando Paulo se levantou, ele não poderia enxergar nada, ao ponto de ter que ser levado até a cidade de Damasco pela mão, guiado por alguém. E no versículo 9 diz que esteve 3 dias sem ver, dos quais nada comeu e nem bebeu. Então, depois disso, com toda essa situação, como um bom judeu temente a Deus, Paulo passa em jejum nesses dias seguidos, nesse contato com o próprio Jesus. Seguindo o texto aqui do capítulo 9 de Atos, do momento da conversão de Saulo, nós vemos um novo personagem entrando aqui na história, que é Ananias. Então Ananias recebe, no versículo 10, uma visão do Senhor, recebendo uma ordem. E ordem essa difícil, né? Porque ele vai receber do Senhor a notícia de que Saulo estava ali. Então vamos ler esses versículos. Versículo 10 diz assim: ora, vim em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome? Então Ananias fica surpreso com a missão que o Senhor passa para ele. Preocupado por quê? Porque Paulo era famoso e conhecido como aquele que estava causando mal, um perseguidor ao nome de Jesus e a todos aqueles que estavam seguindo o próprio Jesus. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Nós sabemos e às vezes destacamos, né, que o apóstolo Paulo vai ser um grande pregador aos gentios, mas a missão dele, na verdade, sempre foi pregar a todos. Mas vai ter um grande destaque, uma grande dedicação ministerial do apóstolo Paulo, justamente a pregação aos gentios, como começa dizendo aqui na missão que o Senhor fala a Ananias. Versículo 16 diz: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, o Paulo, que era aquele, né, aqui ainda Saulo, né, era aquele que estava perseguindo os cristãos, agora já o próprio Jesus dizendo que ele vai sofrer como Paulo pelo nome de Jesus Cristo. Versículo 17, Ananias vai até lá, cumpre a ordem que o Senhor deu a ele, impõe as mãos sobre Saulo e vai realmente recuperar a vista. Versículo 18 diz que imediatamente caíram dos olhos como se fossem umas escamas e torna Saulo a ver. E em seguida levantou Saulo e foi batizado. Como nós já vimos em outros programas e como em Atos capítulo 2, versículo 38, que depois de uma pessoa arrependida, versículo 38 diz que sejam batizados em nome de Jesus para sim receber a remissão dos pecados e o presente do Espírito Santo. Então é exatamente isso que Saulo vai fazer e vai receber nesse momento do versículo 18. Ele arrependido depois desse encontro com Jesus, ele recebendo a cura dos olhos dele, né? Levantou-se arrependido, pronto para ser batizado, para receber sim o perdão dos seus pecados e o presente, o dom do Espírito Santo. Então essa é a jornada inicial do apóstolo Paulo, aqui ainda conhecido como Saulo. Aguardo você para a continuidade da história do apóstolo Paulo e dos seus escritos no próximo programa.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269.